É uma machavá para vocês poderem levar vocês para frente. Essa machavá. Na nossa paraxá, Beit Hanan, tem um diuk muito interessante. Eu falei aqui na Yeshivá. Muito interessante. Duas vezes está escrito na nossa paraxá e na Torá inteira não está escrito esse lashon. Venishmartem od lenashotechem. Duas vezes. Eu não tenho agora o Humash na minha frente, tá bom? Não, não. Não, que tá tarde já, tá? Não, senão eu não vou... Duas vezes a Torá fala... Uma vez a Torá fala em relação a Avodah Zará. A Torá fala... Venishmartem od lenashotechem. Cuidado. Assim, pessoas usam esse passuk, Venishmartem od lenashotechem, que tem cuidado da saúde. É verdade, também. Mas saibam que a Torá, quando fala isso agora, é para outra coisa. A Torá está falando aqui que cuidam, porque você vai fazer a Avodah Zará, você vai ser Hayav Mitah. Então, Venishmartem od, od, fala a Torá, Lav Shoseichem. E mais um lugar, a Torá fala nessa paraxá, Beit Hanan, Shmor od Nafshecha, para não esquecer Mamad Ar Sinai, fala a Torá. Duas vezes, aqui na paraxá, a Torá usa o Lashon, toma muito cuidado. Uma vez em relação a Avodah Zará, uma vez em relação a lembrar Mamad Har Sinai. Então eu falei uma vez aqui na Yeshivá, um dia eu acho que está certo, a mensagem é verdadeira. Nunca a Torá, em relação a Gashmiut, a Torá nunca usou a palavra de Ma'ot. Só em relação a Ruhaniut, a Torá fala, toma muito cuidado. Em relação a Avodah Zará, em relação a lembrar Mamad Har Sinai. Em relação a Gashmiut, a Torá nunca fala, toma muito cuidado. Será? Não. Por que isso? A gente vê daqui que em relação a Ruhaniu, nós temos que tomar muito cuidado. Não só cuidado, muito cuidado. Em relação a Gashmiut, a Torá não fala, tem que cuidar. Claro que tem que cuidar. Alguém tem dinheiro, tem que cuidar do dinheiro dele? Claro que tem que cuidar. Alguém tem saúde, tem que cuidar da saúde dele? Claro que tem que cuidar. Mas não é muito. Aqui em relação a Ruhaniu, a Torá está falando, tem que cuidar muito. Em nenhum lugar não tem isso na Torá. Qual que é o chato? Prestem atenção, pessoal. Tem dois motivos muito relevantes. Por que que no Ruhaniut a Torá tem que cuidar muito mais do que Gashmiut? Primeiro motivo, não vamos esquecer que o nosso principal objetivo aqui nesse mundo é Ruhaniut, não é Gashmiut. Acho que ninguém não se ilude e pensa que veio para esse mundo para trabalhar e ganhar dinheiro. Nós temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, claro, mas não viemos para esse mundo por causa disso. Todo mundo sabe que viemos para esse mundo para algum objetivo mais elevado, mais Ruhani, alguma coisa. Então, o principal é o Lamabá, o principal é Ruhaniut. Então, é claro, quando você tem Gashmiut e Ruhaniut, Gashmiut tem que tomar cuidado, mas o principal é Ruhaniut. A pessoa sempre cuida mais do que é o principal, não o que é o secundário. E Ruhaniut é o principal, então a Torá não vai usar o Lashon de Ma'ot para coisas que é Gashmiut, Gashmim. Não, tem que cuidar, claro, mas não é. Mas Ruhaniut... É o Shmor Ma'ot. Nishmartem Ma'ot e Nafshei Seichem. Cuidado, Ruhaniut, cuidado. Isso é número um. Número dois. Muito importante vocês saberem. Né? Assim, eu falo muito isso, mas sinto que nem sempre isso entra. Gashmiut, de qualquer jeito, não depende de você. Depende de Hashem. Ruhaniut depende de você. Depende de você. Então, quanto dinheiro que eu vou ser? Você vai ser humano bom ou não vai ser humano bom? Depende de Hashem. Como que Hashem vai decidir para mim, agora Rosh Hashanah, daqui a pouco, eu tenho uma firma, tem muitos funcionários, está difícil, a crise. Depende de Hashem. Hashem pode fazer, mesmo com crise, a gente ganhar dinheiro também. Pode, claro que pode. Tem gente ganhando dinheiro hoje em dia também, com a crise junto. Como pode ser? Pode ser. É Hashem que dá o dinheiro. Então, depende de Hashem, depende da gente. Ruhaniut depende só da gente. É claro que tem que ter Siata de Shemaya, mas se a gente quer, Hashem dá Siata de Shemaya, claro que dá. Depende só da gente. Então não tem cabimento eu agora me esforçar muito, Gashmiut, muito. Que, né? Eu posso me esforçar 20 horas trabalhar, mas se é Menashamayim para mim perder dinheiro, eu vou perder dinheiro. Saúde, é Menashamayim, Menashamayim. Então não adianta eu me esforçar muito. De novo, tem que se esforçar. Tem que fazer o que tem que ser feito. Mas não tem que colocar toda a cabeça, porque é Menashamayim. Do Hanyu depende de mim. Então se eu não me esforçar, quanto mais... Pessoal, é assim, para vocês saberem, eu não estou exagerando, tá bom? Eu sempre, eu costumo falar um exemplo, como pessoas, elas têm errado, as cafadelas, e coitadas, elas sofrem com isso, né? Uma rua na Yeshiva, que acaba a Yeshiva Ktaná. Então vai procurar um lugar para lá, uma Yeshiva Gdolá, para continuar. Então ele quer fazer Yeshiva com faculdade, vamos supor, né? Então o que acontece muitas vezes? Então o Bahur fala assim, ele quer uma, eu me lembro isso, né? Ele quer uma faculdade, tem que ser muito boa. Yeshiva também tem que ser boa, mas faculdade tem que ser muito boa. Porque para ele, faculdade é o principal, para ele, né? Então a faculdade é muito boa. Yeshiva não é tão bom, não faz mal. Uma vez alguém, um aluno da Yeshiva de Kutia, me lembro que ele decidiu que ele vai para um lugar lá em Israel. E ele falou para mim, Rabino, eu sei que aquele lugar, a Yeshiva, não é tão boa como a Yeshiva Gvoá, mas a faculdade lá em Israel é melhor que a faculdade aqui no Brasil. E para ele é muito importante a faculdade. É, eu acho que é falar de uma pessoa. Mas olha como está errado. A faculdade é para a pessoa poder aprender uma profissão e ter parnassá. Isso, ela pode fazer a melhor faculdade que tem, se na Minashamayim vai ser difícil para ela. Se ela fazer uma faculdade medíocre, mas se é Minashamayim, para ele ser rico, vai ser rico. Não depende da faculdade que ele vai fazer. Yeshiva, pessoal, depende de que yeshiva ele vai ir, assim ele vai ser. É mamash assim. Se ele vai numa yeshiva fraca, ele vai ser uma pessoa medíocre. Em Torá, medíocre, fraca. Vai numa yeshiva um pouco mais forte, vai ser um pouco mais forte. Um pouco mais forte, um pouco mais... Depende do nível de yeshiva que ele vai. Então, se ele tivesse a yeshiva, a shkafa certa, ele escolheria a melhor yeshiva que tem. Faculdade não tão boa, não faz mal, é bom, é médio. A faculdade é média, tem que ser média, tem que ser. Não pode ser, se fala o robô, tal, vavô. Tem que ter uma faculdade normal, tem que ser. Certo? Não pode ser uma coisa, uma palhaçada. Pronto. FAP também tá bom. FAP também tá bom. Pronto. Faz estudar. Quê?
Também tá bom, só FAP também.
Tá bom. Você sabe que eu penso nisso, né? Easy, não precisa... por quê, pessoal? Porque Ruhaniyut depende da gente. Então, se depende da gente, eu quero fazer o melhor. Fala a Torá, venishmartem od nafsheseichem. Avodah Zará, Ruhaniyut, cuida muito, cuida muito. Porque aqui é muito importante, depende de você. A parte de Gashmi não depende de você. Faz, tem que ser feito, claro, mas não é shmor meod nafshecha. Não, não, faz. Isso eu quero que vocês saibam, isso tem que ser para vocês um caminho de vida. Caminho de vida. Não só agora na Yeshiva, como eu falo. Claro que o Ruhaniyut é o principal. Entender o Tosfot é o principal, não tem dúvida. Quanto melhor vocês entenderem o Tosfot, vão crescer melhor. Vai, sem dúvida. E Gashmiyut é secundário. Também é importante, mas é secundário. Mas na vida também. Saibam que na vida de hoje, especialmente, para vocês saberem, a nossa vida é uma vida maluca. Maluca, assim, literalmente, nós todos somos loucos. Não para um minuto, cheio, não para mesmo, literalmente um minuto, de sete até as meia-noite, não para, e com e-mails, com WhatsApp, com não sei o que lá. É uma vida maluca. Então, a gente, e tem tanta coisa o que resolver, o que fazer, assim, o ser humano ficou uma loucura mesmo. Então, não adianta, nós temos uma situação, hoje em dia, que nós temos que escolher as coisas. Não dá para fazer, eu não consigo fazer tudo que eu preciso fazer na minha vida. Faz tempo que cheguei à conclusão. Eu não consigo, não dá para fazer tudo. O que, que eu tenho que fazer? Muitas coisas eu deixo de fazer, porque não dá, tanta coisa tem para fazer. Então, todo mundo tem que trabalhar com prioridade. Porque não dá. Não dá, tem 200 e-mails para responder. Alguém falou, todo dia, né, no negócio dele, tem que responder. Chega em casa, responder 200 e-mails. Tá certo? Assim que ele me falou. Não dá. Então tem que trabalhar com prioridade. Com prioridade. Não tem jeito, porque não dá para fazer tudo. Então quais são as prioridades? Então eu tenho que pagar a conta aqui, pagar aqui, fazer aqui. Quais são as prioridades da minha vida? Então a pessoa tem que ter os valores certos. Prioridade é o Hanyut. É o Hanyut. Estudar a Torá é prioridade. Rezar é prioridade. Qual é que é o Hanyut? Crescer é o Hanyut. Mussar é prioridade. Outras coisas também tem que. Nós estamos no mundo de material, temos que viver assim, temos que trabalhar, temos que fazer, mas qual é a prioridade? Porque vamos ter que fazer. Acontece muito para mim, tá? Que eu tenho que escolher entre duas coisas para fazer, que não vou conseguir as duas coisas. E eu sempre penso comigo, não, o que é mais Ruhani? O que é mais para... Porque eu sei que eu vim para esse mundo para mim crescer, para ser humilde e melhor, para ter mais almidão. Não tem jeito. Então, se a dúvida é ganhar dinheiro, então o Hanyut vem antes. Vocês estão no começo da vida de vocês. Se vocês não sabem essa Ashkafá, vocês vão sofrer muito. Vão sofrer muito, porque vocês vão... Acontece, tem muita frustração. Então a pessoa, ela acha que ela vai trabalhar muito para ficar rica, né? Tem um jovem da Yeshiva Gvoá, tá? Vocês não conhecem ele. Eu posso falar, então, né? Faz tempo já estava na Yeshiva Gvoá. Que ele me falou uma vez assim, o sonho dele é ficar rico. Não dá para julgar. Todo mundo quer ficar rico, mas ele tinha isso como um projeto de vida. Ficar rico. E até falar para ele, Halevai, eu desejo para você, né? Então, por isso ele fez GV. E por isso ele fez outras faculdades também, top, top. Porque o projeto de vida dele é ficar rico. Hoje ele deve ter mais ou menos, pelas minhas contas, uns 30 anos, mais ou menos. Ele não ficou rico. Ele é um funcionário, trabalha para alguém, já trabalhou em alguns lugares, já trabalhou, não ficou rico. Esse menino, eu não falei com ele já há alguns anos, tá? Mas ele deve estar frustrado, lostar, na vida dele. Ele colocou um projeto de vida na cabeça dele que não depende dele. De novo, não tem nada de errado a pessoa querer ficar rica. Mas apostar nessa vontade, investir tudo que ele tem nisso. Por isso ele saiu da Yeshiva Gvoá, porque não conseguiu fazer com a GV junto. Então investiu a Torá dele também nesse projeto de vida de ficar rico. Investiu um monte de coisas. Né? E no fim não ficou rico. Então foi uma frustração que ele está tendo. Que coitado. Porque não depende só dele. Ele pode querer com toda boa vontade, mas se Minashamayim não é para ele ficar rico, ele não vai ser rico. Então valeu a pena ele abrir mão de Torá para um projeto que não depende dele. Agora, as pessoas que não, que elas sabem, não, elas têm, eu quero ficar rico. Todo mundo pode querer ficar rico, não tem nada de errado nisso, pessoal. Mas eu não vou, por causa disso, agora abrir mão de coisas mais importantes, que é Torá, que é Ruhaniyut, crescimento de Midot, Mussar. Então, ela tem esses valores certos, ela não engana, ela não se frustra. Ela não se frustra. Porque ninguém não se frustra, porque ele sabe que Ruhaniyut, ele vê com o tempo, ele vê a importância de Ruhaniyut. Vocês sabem o que tem em comum na idade de 18 até 22? Em Israel, se tem um lashon chamado Gil Tipeshesre. Tipeshesre. É Gil Sheshesre, é 16, mas falam Gil Tipeshesre. Por quê? Porque nessa idade, mais ou menos, que vocês estão, essa idade é muito interessante. Em como os jovens, nessa idade, eles têm um pouco, eles não têm os valores certos na cabeça. Tem o Yetzirará pegando fogo na cabeça deles. E eles olham, muitas coisas estão erradas. Eles acham coisas que parecem ser legal, mas na verdade não é nada legal. Mas eles parece que é. Então é uma idade bem perigosa. É uma idade que o menino, nessa idade, ele pode começar a ir atrás de coisas que não tem nada a ver. Mas o Yetzirará dele está pegando fogo. E às vezes ele pode se machucar, né? Assim que é difícil voltar, difícil voltar. Então isso tem, essa idade é uma idade que se a pessoa ela coloca na cabeça o que ela quer na vida agora, o que é importante para ela na vida agora, aí deslancha o negócio e vai para frente, faculdade, yeshiva, ele sabe o que é importante, o que é mais importante, o que ele te dá prioridade. Mas a pessoa ela não tem esses valores certos, ela começa, e aí ela desvia do caminho, ela pode... Então isso eu queria, assim falar isso para vocês. Isso que é o Pshat, Venishmartem Odle, Nafshesei, com relação a Ruhaniyut. Vocês estão agora, vocês estão nessa vida, tem faculdade, tem yeshiva, tem mundo material, cada um. Tem que saber o que é o Ma'ot, que a Torá fala. Isso tem que muito. Porque isso é o mais importante e isso depende de você. Se você não vai se esforçar muito, a vez Makur falou assim para mim uma vez, Makur, foi Minashamayim para mim ir para aquela yeshiva. Não foi Minashamayim. Você escolheu ir para aquela yeshiva. Você escolheu, não é Minashamayim. Às vezes a pessoa fala assim, é Minashamayim. Não é tudo Minashamayim. Minashamayim, as coisas materiais, é Minashamayim. As coisas espirituais, quem que eu vou ser na vida, se eu vou ser uma pessoa, isso depende só de mim. Enadavarta lui elabi, fala Gmaralaya Vodazara. Depende só de mim, e é só de vocês mesmo. Como vocês vão parecer? Quanto dinheiro vocês vão ter daqui 10 anos, pessoal? É Minashamayim. Mas como vocês vão parecer daqui 10 anos, depende de vocês. Se vocês vão ser grandes judeus, judeus com personalidade, religiosos, תלמידי חכמים, depende de vocês, só de vocês. Vocês vão levar isso a sério, saber a proporção da importância, vocês vão crescer. Se não, não. Isso depende só de vocês. Então, fala a Torá, cuidado, isso cuidado. Material não precisa cuidar tanto. Cuida, normal, normal. Mas do Hanil tem que cuidar. Para terminar, muito importante a gente ser esperto com Yetzer Hará, pessoal. Eu falo isso para mim também, né? Mas especialmente na idade de vocês. Yetzer Hará, ele é muito esperto. Muito esperto. Então ele coloca a gente no bolso. Então às vezes a gente às vezes eu também, eu rio de mim mesmo. Como que eu caí na armadilha do Yetzer Hará? Como eu fui tão bobo? O nosso desafio nas nossas vidas é ser esperto com Yetzer Hará. Ele engana a gente, né? Eu contei num siyum, tinha um siyum de Brachot, no Bet Chinuch. Eu contei uma história para eles. Teve um jovem, aluno da Yeshiva, por acaso, que ele começou Brachot, no Amud Yomi. Começou Brachot, no Amud Yomi. Amud Yomi, para vocês saberem, eu não acho que é para Bahurei Yeshiva, só se tem algum motivo especial, aí é outra coisa. Mas para Bahurei Yeshiva, o ideal, quem está na Yeshiva, é fazer Yum da Yeshiva, Bekiyum da Yeshiva, direitinho. Mas quem já saiu da Yeshiva, quem está trabalhando já, é uma coisa boa. Amud Yomi é uma coisa boa. Aí um jovem que estava na Yeshiva, ele tinha saído, foi trabalhar, aí ele começou Brachot. Aí foi um mês atrás, encontrei ele. Então, como está Brachot? Ah, Rabino, não pergunta, eu parei, não consegui. Mas por que não? Não, Rabino, você sabe que eu gosto de entender as coisas, eu não consigo tão rápido assim, um mamu todo dia, eu gosto de entender as coisas. Eu falei, mas o que você está estudando? Não, eu ainda não sei o que eu vou estudar mesmo, eu ainda estou pensando, não sei o que vai ser, é um problema e tudo. Aí eu falei para ele, está vendo? Isso é o Yetzer Hará. Olha como o Yetzer Hará é esperto, pessoal. Se Yetzer Hará viesse para esse menino, esse rapaz, e falaria, não estuda a Torá. O que ele ia falar? Deus me livre, eu não vou estudar a Torá? Claro que eu vou estudar a Torá. Eu não ia obedecer o Yetzer Hará. O Yetzer Hará é esperto. Ele sabia disso. O que ele falou? Um lamdan como você, estudar um mamut por dia, é muita coisa, não é? Então ele parou. Não está estudando. Já passou um mês. Não está estudando. Porque é um lamdan. Um mamut por dia é muito demais. Então eu falei para ele, está vendo? Isso é Yetzer Hará. Yetzer Hará é esperto com a gente, ele nos engana. E a gente cai nas armadilhas dele dia a dia. Pessoas inteligentes. Nós todos somos inteligentes, nem eu se considero um bobo. Cai. Esse menino não era bobo. Ele percebeu. Eu falei para ele, Amud Yomi para você dá. Eu conheço você da Yeshiva, você consegue fazer Amud Yomi. Consegue. Ele estava trabalhando já, não estava na Yeshiva, né? Você consegue sim. Foi Yetzer Hará que fez com você que você fez. Então, nós temos que ser espertos, assim, acordados, espertos com Yetzer Hará, não deixar nessa. Teve uma outra historinha rápida também. Teve uma... onde que eu rezo, às vezes, onde eu rezava, lá na sinagoga que eu rezava, tinha um shiur de algumas pessoas. O shiur que o Ravilovich dava tinha algumas pessoas. E uma vez, muitos anos, aí uma vez... eu vi que um Yehudi parou de ir naquele shiur. Parou de ir. Aí eu encontrei ele e falei, por que você parou de ir no shiur? Ele é amigo meu, é mais, bem mais velho do que eu. Mas... então ele falou, olha, tem lá um outro Yehudi que não para de fazer perguntas, que fala muito, eu não consigo com ele. Tá bom. Ouvi que ele falou. Passou uma semana, eu vi que aquele Yehudi voltou para o shiur. Aí eu perguntei para ele o que aconteceu. Então ele me falou, eu vou te falar o que aconteceu. Eu fiquei pensando depois, então o quê? Tá bom, eu não consigo com ele. Então o quê? Então eu não vou estudar? Então eu não vou ter shiur? Não, isso não pode acontecer. Então, paciência, eu voltei pro shiur, tem que aguentar aquele yodi, pronto. O que eu quero dizer para você? Isso que ele fez, ele percebeu, né, onde que ele errou. A pessoa tem que ser assim. A pessoa, tudo que ela decide, isso fala o Mesilat Yesharim, né, quando a pessoa decide não fazer alguma coisa, ela tem que se autocontrolar. Por que ela não está fazendo essa coisa? Se não tem alguma Yetzer Hará aqui, não tem alguma neguiá de preguiça, alguma coisa. E tem que ser... E se ela percebe... comigo, muitas vezes... Eu não lembro agora, se eu me lembrasse de um exemplo comigo, eu falaria para vocês, tá? Se a pessoa percebe que ela tem que ser forte, não vai deixar se enganar pelo Yetzer Hará. Não, eu não vou deixar me enganar. Por exemplo, mais um exemplo, só vamos terminar com isso. Isso comigo aconteceu também várias vezes. Né? Às vezes, a pessoa ela deixa de fazer uma coisa, estudar alguma coisa importante, e ela tem uma desculpa, ela tem um motivo. Ela tem um motivo. Esse foi o exemplo agora que eu falei agora para vocês. Tá bom, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu falei isso um pouco no Ciúme de Brachot também, então vou dar um exemplo para vocês também. Eu, já anos e anos, isso vai, eu estou contando como exemplo para vocês, pegarem para vocês exemplos de vocês. Anos e anos me dói, eu sei que eu quero acabar a chás um dia, eu não quero ficar estudando só, você todo que a Ishiva estuda, eu quero, tenho muita vontade. Me dói que eu não consigo acabar, e eu sei que precisa acabar, todo Yehudi tem que acabar a chás. Não precisa ser em 10 anos, em 7 anos, mas tem que acabar a chás. E já anos e anos me dói isso, mas paciência, algumas vezes começou, Dafa Yomi, Brachot, eu comecei junto para tentar. E depois de um tempinho parei, eu não conseguia andar todo dia com a Ishivá junto, fazer, entender bem, eu não conseguia, então eu parei. E até que eu cheguei à conclusão comigo, que tá, eu vou chegar no Bezin Shemala, eu vou falar, olha, eu não consegui acabar a chás, porque não foi porque eu estava na hebraica, na piscina o dia inteiro. Eu estava ocupado, eu não conseguia acabar a chás, eu já tinha me consolado com isso e pronto. Mas depois eu pensei comigo assim, mas então tá bom, você tem uma desculpa. Eu tenho um motivo. Então agora você não vai acabar a chás? Quer dizer, eu aceitei não acabar a chás agora? Então pronto, acabou, eu vou morrer com 120 anos, sem ter estudado Eiruvim, Hulim, Zvachim, sem, pronto. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Eu cheguei à conclusão, então esse Amud Yomi também está sendo bom para mim também, que eu estou fazendo também, né? Mas, então o que eu quero dizer para vocês? A pessoa não pode se consolar, isso é meio Yetzirará. Ela tem uma desculpa boa, é verdade, tem uma desculpa boa, então pronto, então você, o Reb Chaim falou uma vez que uma picoires, uma pessoa que não acredita em Deus, mas se ela não é culpada, ela é beshogeg, falou o Reb Chaim, uma picoires beshogeg também é uma picoires, né? Falou o Reb Chaim.
Nebach
picoires. É. E eu falo, André, uma maretz beshogeg também é uma maretz. A pessoa que não acabou chá, a pessoa que não estudou, mas acertou de chás, ele pode ter uma desculpa muito boa, mas tachnis, ele é uma maretz, ele não está muito chacham, ele não sabe, ele não... Então, isso eu falo para você. Às vezes, bachurim também, ele tem... Não, acontece isso muito, tá? Então, a faculdade está difícil, isso acontece muito. Então, bachurim, neishivá, osman, acabou osman, não foi tão bom o semestre. Por que não foi tão bom? É porque a faculdade foi pesada, tá bom? A desculpa é boa. Mas passou um semestre e você não cresceu. Então vai chegar aos 23 anos e você não vai ter crescido na Yeshivá e você vai falar, vai se consolar, mas por que eu não cresci? Porque a faculdade, porque não sei o que lá. Tá bom, tá cheio de motivos. Mas Tachli, você tinha 4 anos na Yeshivá para crescer e você não cresceu. Isso dói, isso é doloroso isso. Isso é Yitzhará também. A pessoa não pode se consolar e falar assim, não, eu tenho um motivo, eu tenho uma desculpa. Nu, e ok, é por isso. Então agora pronto. Não! Não, a desculpa não pode ser motivo para você se consolar e pronto. Não, procura um jeito. Faculdade está difícil, mas eu não vou deixar. Eu vou mostrar que eu consigo. Yeshivá com faculdade, como muita gente consegue. Yeshivá com faculdade. Não deixar, é tudo Yetzirará. Tudo isso e mais ainda, pessoal, tá? É o Yetzirará que fica assim, falando com a gente, enganando a gente. E como falamos agora, o Hanyut é o mais importante. É o mais importante. Gashmiut é Minashamayim, não é o principal. O Hanyut é mais importante. Então temos que dar a devida atenção, a devido cuidado. Só para a terceira coisa que o Hanyut é mais importante que Gashmiut e Semaot, é que para perder o Hanyut é muito mais fácil, pessoal, que perder Gashmiut, para vocês saberem. A pessoa pode dinheiro, uma pessoa ganhou dinheiro, ela pode perder também, né? Mas é mais difícil, tá no banco o dinheiro, sei lá, se ela não investe em coisas perigosas demais, ela não perde o dinheiro, pelo menos, né? Não. No Hanyut, a pessoa pode ter estudado, crescido em Torá, crescido no Hanyut, ela vai para algum lugar, ou ela entra em algum lugar que ela não devia ter entrado, ela pode perder, assim, em alguns segundos, tudo que ela ganhou, tudo que ela... Então tem que tomar cuidado, é uma coisa preciosa, o Hanyut que a gente tem, Torá, o Hanyut. Então a Torá fala aqui, Shmor nafshechu meot, cuidado, a parte do Hanyut, Gashmi, cuida normal, mas o Hanyut, meot, cuidado. Para você não perder o que você ganhou, que isso é o objetivo que você veio para cá, e isso não é Minashamayim. Não é Minashamayim. Foi quanto você investir, quanto cuidado e atenção você vai dar, tanto você vai ter Atzlachá e vai crescer. Tá claro? Muito bem. Eu queria uma coisa que eu esqueci de falar na primeira negócio que eu, no, do semestre, em relação a celulares. Vocês sabem que celulares está sendo o grande problema da geração, né? O celular está tirando toda a tranquilidade das pessoas, toda uma coisa muito prática, de um lado, que hoje em dia nem dá para ficar sem celular, né? A pessoa liga para você, você não atende, fica preocupada, né? Mas, do outro lado, tem que saber lidar com esse celular. A pessoa que fica o tempo todo com o celular, fica viciado no celular, atrapalha muito, atrapalha estudo, atrapalha tudo. Então, eu queria pedir para todos vocês, tem armários lá fora, não entrarem com o celular na sinagoga, não aqui na sinagoga. Isso é uma disciplina para a vida também, para vocês saberem, tá? Tem celular na hora certa. Quando se estuda, não tem celular. Não tem celular. Isso atrapalha o estudo. Eu já falei aqui várias vezes. A pessoa que está estudando, isso é uma coisa clara, tá? Está estudando o Tosfoto. E aí ele colocou o celular no vibrar, né? Não para tocar, claro. Aí vibra o celular no bolso. Ele está no meio do Tosfoto, ele só olha no celular. Quem que ligou? Só isso, ele não vai responder. Já tirou a atenção do Tosfoto. Já não está mais chacua no Tosfoto. Isso atrapalha muito. Atrapalha muito. Eu contei aqui na Yeshiva que quando eu fui procurar meu genro para minha filha, eu conversei com alguém lá em Eretz Israel e eles me falaram que as gerações, um amigo meu da Yeshiva me falou que hoje em dia caiu horrores o nível dos meninos lá em Mir, Yeshivat Mir, completamente, e ele fala que o principal motivo são os celulares. Antigamente, no nosso tempo, não tinha assim, talvez tinha um outro, não tinha assim. Então a pessoa estava chacua, velimut. Hoje em dia, os bachurim têm celulares e tá bom, não toca, mas vibra. Então vibra no meio do estudo, ele vê quem ligou. Se é importante, ele sai do estudo e vai para fora, fala. Se não é importante, ele coloca de volta. Mas ele já parou o Tosfot no meio, tirou as kios. Ele fala que isso é a consequência. Ele falou que é desceu horrores o nível dos meninos, muito menos meninos, Tamirei Chachamim, bons e tudo. Então, vamos tentar, gente, para a vida, eu falo. Aqui não tem, no Betamidrash não tem celular, não tem. Tem armários, se falta armários, eu faço o dobro de armários que tem lá, tá certo? Mas deixa um lá no armário, e aí no sede da Yeshiva não tem. Quem ligou sabe que está no sede da Yeshiva, depois acabou o sede, acabou o shiur, vai no armário, pega o celular, na hora do almoço, fala, claro, sempre, mas na hora do sede, nem no bolso. Porque às vezes eu vejo uma vez ou outra um menino olhando no celular, saindo, muito bonito, que ele não fala no Betamidrash, mas eu fico pensando, como que um menino assim ele quer crescer? Não dá para crescer desse jeito. Crescer junto com o celular, o estudo, não vai. Isso aí é Yetzer Hará também. O Yetzer Hará não fala para a gente não estuda. Fala, estuda com o celular. Mas isso assim não se cresce. Assim você não está chacua no Tosfot, no Limut. Então, por favor, tá bom? Todo mundo no armário. Se falta armário, venham me falar, falam para o Srulia, a gente vai fazer mais armários. Hazak Baruch, pessoal.